ser humano, que essa humanização dos negócios, humanização das pessoas, humanização no tratamento. Eu não quero um robô servindo, mas eu posso ter a inteligência para fazer com que a relação seja mais fácil. Né? Você chegar hoje e você ter um poder de eu estou chegando na loja, a loja está cheia, eu clico no aplicativo, no QR Code, passo meu produto e vou no balcão e já pago ali, vou no balcão, retiro o meu produto. Eu não preciso de tanta... Não é que a gente vai diminuir a pessoa vai estar lá na relação, conversando, interagindo, mas aquela função que é automática, eu quero chegar lá e eu quero comprar um hambúrguer. Eu cliquei e pedi um hambúrguer. Né? É diferente, eu preciso ter um equilíbrio do negócio. Então, o grande diferencial dos negócios hoje não é dizer que é um segmento específico. É a pizza, é o hambúrguer, é o açaí, é a confeitaria, é um restaurante à la carte. Cada um tem seu momento. Agora, eu preciso fazer com que a experiência do cliente seja a melhor possível. E para a experiência do cliente ser a melhor possível, eu preciso dosar um pouco de tecnologia e um pouco da relação humana. Né?
Equilíbrio.
Então, se eu conseguir equilíbrio, a gente vai embora, a gente com o propósito, com sucesso, e em breve nós vamos ter de volta o nosso querido Alecrim.
Ave Maria, você tem que vir aqui visitar, tá tudo parado, viu? Que eu fiquei meio assustada. Mas, enfim, querido, olha como eu aprendi com você. Eu saio daqui com meu coração renovado, cheio de ideias. Já estou aqui pensando em mil coisas, qual o caminho, meu Deus, o que é que eu poderia fazer, enfim. A delícia conversar com você. Muito obrigada, viu? Viva!
Obrigado,
Top Solutions.
Oh, que bom. Aí, juntos nós conseguimos realmente fazer esses dias de terça-feira com o meu querido amigo e irmão Luiz Henrique, e que de vez em quando eu venho aqui bater um papo com você também. É muito, muito gratificante. E eu falo sempre, esse é o nosso papel. Nós não temos o papel de dizer a ninguém o que deve fazer, mas o nosso papel é inspirar as pessoas a pensarem diferente, a pensar nas opções, a ter melhor gestão do seu negócio. E esse,
com certeza.
Com certeza, melhores dias.
Beijo, querido. Muito obrigada. Minha gente, Rosa Pellegrini, eu também te amo. Beijo, pessoal aí no YouTube, bombando de mensagem. Eu adoro ter vocês aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã eu estou de volta às 11 para mais uma viagem ao seu lado. Um beijo, até amanhã.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você já sentiu o silêncio profundo que revela o que realmente importa? Em Nazaré, o Filho de Deus viveu no silêncio. Na simplicidade, em um lar onde o ordinário se tornava sagrado. No trabalho de José, no cuidado de Maria, no crescimento silencioso de Jesus, o amor florescia. Hoje, esse mesmo amor pode florescer em você. O silêncio de Nazaré.
Olha só o que você vai aprender na jornada de inteligência.
Para encontrar Deus no seu dia a dia. Viva essa mística. Encontre a presença divina nas pequenas coisas.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Hora da Graça. Um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta terça-feira, dia 9 de junho, memória de São José de Anchieta, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 4 com o seguinte refrão: sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu povo e que o Senhor me livrará quando lhe faço minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo número 4 que acabamos de recitar é uma oração de confiança e paz em meio às adversidades, escrita certamente por uma pessoa que clamou a Deus e foi ouvida, pediu algum benefício e foi atendida. O testemunho ensina que a verdadeira tranquilidade e alegria não vem das circunstâncias, mas da certeza da proteção divina. O texto pode ser dividido em três partes. Na primeira parte, um clamor por socorro. O salmista inicia invocando a Deus como Deus da sua justiça, pedindo misericórdia e lembrando dos livramentos que o Senhor já lhe deu no passado. Em momentos de aperto e angústia, demonstra que a primeira reação deve ser buscar a Deus. Segundo, a exortação aos opositores, aos rivais, aos inimigos. O salmista questiona aqueles que o difamam e tentam manchar a sua honra. Ele adverte seus adversários a não perderem tempo com a vaidade e a mentira. Aconselha-os a buscar a Deus, a examinar suas próprias consciências e, sobretudo, a confiar no Senhor. Terceiro, a verdadeira alegria e o descanso. Aí ele reconhece que muitas pessoas buscam a felicidade em bens materiais, mas afirma que Deus coloca como alegria maior em seu coração. O Salmo encerra com um dos versículos mais reconfortantes da Bíblia. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Este Salmo é um convite para entregar, para cada um entregar o controle de sua vida a Deus. Nos lembra que mesmo diante de problemas, ansiedade e incertezas do dia a dia, é possível encontrar paz e descanso quando se confia no cuidado, na proteção e na misericórdia do Senhor. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Isso. 12 horas, 11 minutos, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excélsior de Comunicação, na sua rádio Excélsior FM 106.7, na sua rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta terça-feira, dia 9 de junho. Acompanhe o 12 em Pauta pela Excélsior, pela Cardeal e pelos aplicativos da sua rede Excélsior de Comunicação. São 12 horas, 11 minutos em Salvador. Vamos ao que é destaque nesta terça-feira. Corpo do padre Pedro Esposato é sepultado no cemitério Jardim da Saudade. Avião com ex-prefeito ACM Neto apresenta problemas no voo e retorna a Salvador. Bahia amplia a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses. Ministério da Saúde suspende vacina da dengue no Butantã após registro de 2 mortes suspeitas. Tribunal Superior Eleitoral deve julgar nesta terça a decisão do ministro Nunes Marques, que suspendeu pesquisa de intenção de voto com queda do senador Flávio Bolsonaro. E disputa presidencial do Peru segue indefinida após apuração de 95% das urnas. Ainda hoje você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia do 12 em Pauta, conferindo previsão do tempo, informação de trânsito atualizada na sua terça-feira. Hoje também é dia de editorial Justiça, com a coluna do Dr. Gabriel Cavalcante, advogado cientista político, avaliando o Plano Municipal de Segurança Pública de Salvador, sancionado no fim do mês de maio pelo prefeito Bruno Reis. Hoje também tem giro internacional, destaque esportivo com o nosso colunista Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 13 minutos em Salvador. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. São 12 horas, 13 minutos, começamos o nosso noticiário desta terça-feira com uma triste notícia. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia comunicou no fim da tarde de ontem com pesar o falecimento do padre Pedro Esposato. Padre Pedro, nascido em 2 de março de 1945 na Itália, ele dedicou sua vida ao serviço pastoral como sacerdote da Igreja Católica. Aos 20 anos, atendendo aí ao pedido de Dom Jackson Prado, então bispo de Feira de Santana, chegou à Bahia em setembro de 1965. Após sua formação teológica, foi ordenado sacerdote em 1971 pelas mãos do cardeal Avelar Brandão Vilela, na Igreja dos Santos Cosme e Damião, aqui em Salvador. Ao longo de mais de 5 décadas, o padre Pedro Esposato, ele exerceu seu trabalho pastoral em diversas paróquias, entre elas o Santuário de São Judas Tadeu, a Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, a Paróquia de São Brás na Federação, Nossa Senhora da Penha de França na Cidade Baixa e a Paróquia Nossa Senhora da Assunção, o qual o padre Pedro foi pároco por anos e ajudou na construção da Igreja Matriz. Padre Pedro Esposato também exerceu o ministério sacerdotal em paróquias em outras localidades, como Maracás, Ituberá, Camamu, Maraú, Itaparica e Mar Grande. Então foi desse sacerdote tão especial da Arquidiocese de São Salvador da Bahia que todos membros da nossa arquidiocese, povo de Salvador, se despediu no fim da tarde de ontem. Ainda ontem à noite, o corpo do padre Pedro chegou à matriz da paróquia Nossa Senhora da Assunção, onde celebrou aí às 5 horas da tarde a missa de corpo presente. E logo agora de manhã, nesta terça-feira, dia 9 de junho, ocorreu a Santa Missa de Exéquias no cemitério Jardim da Saudade, presidida pelo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. O sepultamento ocorreu agora há pouco, às 11 horas da manhã, também no cemitério Jardim da Saudade. A nossa equipe da Rede Excelsior de Comunicação se fez presente nesta Santa Missa de Exéquias, nesse momento de sepultamento, de dor, de profundo pesar, especialmente para a comunidade da paróquia Nossa Senhora do Assunção. Conversamos aí com o Monsenhor Ademar Dantas, Monsenhor Ademar, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora do Assunção, que acompanhou os últimos momentos aí de vida já debilitada do padre Pedro Esposato e conversou com a nossa emissora sobre a dor de uma perda desse sacerdote tão importante para a vida da arquidiocese. Bom, amigos ouvintes, conversamos agora com o Monsenhor Ademar Dantas, pároco da paróquia Nossa Senhora do Assunção, uma das paróquias que teve a presença pastoral tão bonita, tão importante e fecunda do padre Pedro. Monsenhor Ademar, sua bênção, que bom receber o senhor na nossa Rede Excelsior. Como está sendo para a comunidade paroquial lidar com essa perda tão importante, esse retorno à casa do pai, do padre Pedro?
Olha, o padre Pedro, missionário italiano, que veio para aqui aos 20 anos de idade, foi ordenado sacerdote aqui, serviu a muitas paróquias da arquidiocese do interior da Bahia também, E ficou 21 anos na Assunção, cerca de 21 anos. Muito querido, foi ele que construiu a atual matriz, onde nós herdamos agora. Ele vem já sofrendo, ficou com Alzheimer, sofreu muito nos últimos anos. Já estava recolhido há uns 10 ou mais anos em um apartamento da paróquia. E ontem veio a óbito. É muito querido pela comunidade, muito a comunidade tem muita gratidão pelo legado que ele deixou. E ontem celebramos a missa de corpo presente lá às 5 horas da tarde, teve bastante gente. E uma das paroquianas se despediu dele com palavras muito emocionadas e muito agradecidas. E hoje a gente retorna aqui para pedir a Deus que o acolha na sua casa. Pelo bem que ele fez, pelo sacerdote que ele foi, 54 anos de padre. E hoje ele está no céu.
Obrigado, viu, Monsenhor Demar. Nossos sentimentos a toda a comunidade da paróquia da Assunção.
Tá bom, eu tenho a graça de substituí-lo, de estar no lugar que ele ocupou. E nas missas que eu celebrei ao lado dele, nós estamos aqui sob o seu legado. Somos herdeiros do seu ministério.
Maravilha, obrigado, padre.
Conversamos também com o cardeal Sérgio da Rocha, escutamos um trecho da homilia do cardeal Sérgio da Rocha, que presidiu essa Santa Missa de Exéquias, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, e Dom Sérgio destacou o aspecto missionário do ministério presbiteral do padre Pedro, né, Esposato, como ele foi um missionário que veio em missão da Itália para servir a arquidiocese de Salvador.
O espírito sacerdotal e missionário desse nosso é alguém que foi capaz de deixar sua terra natal, deixar a Itália, para vir servir a igreja no Brasil. E bem sabemos, seguir de sacrifícios, sejam sacrifícios que comportam a mudança de vida, a mudança de uma terra para outra, de uma cultura para outra, seja depois aqui também, os sacrifícios que ele fez, nas várias funções que ele desempenhou. No início eu fiz aqui a recordação das paróquias que ele trabalhou, em situações nem sempre fáceis, sobretudo nos inícios. Por isso, primeiramente, nós louvamos a Deus por esse espírito missionário tão necessário hoje na igreja.
Escutamos então nosso pastor arquidiocesano Dom Sérgio, nossa rede excelso de comunicação, mais uma vez se compadece com a paróquia Nossa Senhora do Assunção, com toda a comunidade arquidiocesana por essa perda tão importante do padre Pedro Esposato. São 12 horas e 9 minutos, seguimos com informação no programa 12 em Pauta. O avião que transportava o pré-candidato ao governo do estado da Bahia, o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, apresentou problemas técnicos na última segunda-feira, ontem, dia 8, durante um voo para o município de Livramento de Nossa Senhora. A aeronave perdeu altitude, despressurizou e precisou retornar à capital baiana, Salvador. Além do ex-prefeito Assemi Neto, estavam a bordo o deputado estadual Nelson Leal, o senador Ângelo Coronel, pré-candidato ao Senado aí, né, pelo estado da Bahia, e o ex-ministro da Cidadania, João Roma, além da presença da deputada federal Roberta Roma. O grupo seguia para compromissos políticos na região quando ocorreu o incidente. Após o episódio, o governador Jerônimo Rodrigues divulgou uma nota manifestando solidariedade ao Assemi Neto e aos demais passageiros da aeronave. Segundo o comunicado, o governador desejou segurança e tranquilidade aos integrantes da viagem após tomar conhecimento do incidente. Em nota, o ex-ministro João Roma e sua esposa Roberta Roma informaram que a aeronave apresentou um problema técnico durante o deslocamento para um evento público e que a situação provocou momentos de tensão e de temor entre os passageiros devido à despressurização e também à perda de altitude da aeronave. Por segurança, a aeronave retornou para a capital baiana, Salvador. Segundo o comunicado, todos os passageiros e tripulantes estão bem e em segurança, apesar do susto. Que bom que estão bem, que bom que essa situação não se agravou. Nomes políticos de muita importância para o nosso cenário baiano, que são pré-candidaturas aí ao governo do estado, no caso do ex-prefeito Assemi Neto, ao Senado Federal, no caso do senador Ângelo Coronel e do ex-ministro João Roma, que estavam indo realizar atividades políticas na região do município de Livramento Nossa Senhora. Precisamos deles todos com vida
com saúde, para que a gente tenha aqui a disputa democrática no âmbito do nosso estado da Bahia. E que bom também que houve a manifestação aí de solidariedade do governador Jerônimo Rodrigues. Isso é muito importante para o jogo político, que mostra que, apesar de toda a farpa, a diversidade que tem por conta do contexto eleitoral, a questão da seguridade e solidariedade da pessoa humana está acima de todas essas questões. Horas 22 minutos, vamos tratar agora de saúde a nível estadual para facilitar o acesso aí à imunização durante o período de maior circulação das doenças respiratórias. A Secretaria de Estado da Saúde, né, de Saúde do Estado da Bahia, está ampliando a vacinação contra a gripe para toda a população baiana acima de 6 meses de idade. Essa medida vai seguir até o dia 17 de junho. Atenção, a decisão foi tomada em conjunto com o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, buscando aumentar a cobertura vacinal em todo o estado. Com a ampliação do público-alvo, os municípios poderão utilizar o estoque de doses que já estão distribuídos pela rede pública para atender um número maior de pessoas. Até o momento, essa campanha era destinada para grupos prioritários, como idosos, crianças, gestantes, profissionais de saúde. Essa etapa foi encerrada no último dia 30 de maio e agora está sendo ampliada no estado da Bahia até o dia 17 de junho para toda a população acima de 6 meses. Então você que está se programando para passar o São João no interior do estado da Bahia e vai curtir especialmente São João em municípios e regiões com a temperatura baixa, com o clima mais frio, é importante realizar a vacinação contra a gripe até o dia 17 para se imunizar sua família, evitar transtorno de saúde no São João e curtir um São João mais seguro. Então vamos atender aí a esse chamamento da Secretaria de Saúde da Bahia e realizar a vacinação contra a gripe até o dia 17 de junho em todo o estado. Gente, tem uma notícia agora para os servidores municipais da nossa cidade de Salvador. Em razões dos festejos juninos, a Prefeitura de Salvador decidiu adiantar o pagamento dos salários dos servidores municipais. Os vencimentos serão depositados nas contas no dia 19 de junho, conforme informação do prefeito Bruno Reis. Servidores também terão direito a ponto facultativo, que vai funcionar no dia 22 de junho, atividades suspensas. 23 de junho será decretado ponto facultativo. No dia 24 é o dia do feriado do São João. Servidores municipais retomam aí as atividades no dia 25 de junho. Normalmente, o prefeito Bruno Reis explicou que a decisão aí da Prefeitura de Salvador em dar ponto facultativo no dia 22 e 23 é uma decisão que considera a forte relação da capital baiana com os festejos de São João em todo o estado da Bahia. Então está aí aos servidores municipais da nossa capital baiana, vencimento antecipado no dia 19 de junho e ponto facultativo da Prefeitura de Salvador no dia 23 e no dia 22. São 12h24, está na hora do nosso giro de prestação de serviço na capital baiana, Salvador, conferindo informação do tempo. Capital que registra hoje sol com algumas nuvens e sem chuva, mínima de 21 e máxima de 29 graus em Salvador, após um período de fortes chuvas, uma semana bastante adversa na semana passada. O tempo volta a ficar firme em nossa capital baiana nesta semana. São 12h25, vamos para as ruas de Salvador conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia desta terça-feira.
Trânsito.
Trânsito livre nesse momento em Salvador, na Avenida Paralela, na Rua Forte de São Pedro, na Rua aí Oceânica, no trecho da Praça da Piedade, na Avenida Joana Angélica. Até o momento, 12h25, 6 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com 4 vítimas não fatais. Desejamos pronto restabelecimento à saúde das vítimas de acidente de trânsito nesta terça-feira em Salvador. Toda terça-feira é dia de editorial Justiça no programa 12 em Pauta e hoje vamos contar com a coluna do nosso querido colaborador, Dr. Gabriel Cavalcante, advogado e cientista político, tratando sobre a proposta que foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis no fim do mês de maio, a proposta que criou em Salvador o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social da capital baiana. Uma proposta que foi apresentada pelo Poder Executivo no final do ano passado,
e aprovada na Câmara Municipal de Salvador em sessão no dia 5 de maio. O texto define princípios, diretrizes e objetivos de segurança municipal, além de estabelecer articulação com o governo do Estado e com o governo federal. O projeto tem orçamento previsto para a área aí de 5,6 milhões de reais até 2028, podendo chegar ao investimento público municipal de 14 bilhões de reais até 2035. Quem vai detalhar todo o Plano Municipal de Segurança Pública para a gente na coluna de hoje é o doutor Gabriel Cavalcante. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, João. Olá, caros ouvintes que nos acompanham aqui na rádio. Nós hoje vamos falar sobre a Lei Municipal aqui de Salvador, número 9.987, de 2026. Ela foi aprovada no último dia 26 de maio, pela Câmara Municipal de Salvador. Foi votada pelos vereadores aqui da capital e eles aprovaram a nova Política Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Em resumo, o que é que essa lei fala? Ela é uma lei que foi apresentada pelo Executivo Municipal e que institui essa política de segurança pública na cidade de Salvador. Ela é uma lei que trata especificamente sobre os órgãos de segurança pública municipais e o combate às ações criminosas na cidade e à defesa social dos habitantes da capital. Nesse ponto, o que é importante a gente pensar quando fala em política municipal de segurança pública? Desde a década passada, quando nós tivemos a criação do Sistema Único de Segurança Pública, no âmbito nacional, a gente teve também a criação da Política Nacional de Segurança Pública, também a nível nacional. Então, existiu cada vez mais o interesse em fazer um plano único, em diretrizes de longo prazo e atuações cooperadas das forças de segurança pública. E, da mesma forma, foi cada vez mais incentivado que os municípios criassem também suas políticas e os estados também criassem, assim como o estado da Bahia já tem. E agora o município de Salvador também seguiu essa mesma linha e criou uma política própria, tendo em vista as peculiaridades aqui da capital baiana, como é a organização do território, quais são os órgãos municipais que participam dessa segurança pública. O que é que nós podemos pontuar a respeito dessa nova lei que foi criada, né? Primeiro, ela vai criar um Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que é um conselho consultivo que também vai fazer algumas proposições. Ele possui 33 conselheiros que vai envolver tanto órgãos do Poder Público Municipal de Salvador quanto também órgãos federais e estaduais, o Poder Legislativo representado ali por pessoas da Câmara de Vereadores e também instituições do Poder Judiciário e da sociedade civil organizada. Então, mesmo pessoas que não sejam servidores públicos, que não estejam ligados a nenhum órgão específico, podem participar desse conselho, a sociedade civil, através de associações, de grupos que tenham como objetivo o tema da segurança pública, podem fazer parte desse conselho. Dentro desse aspecto, o que é que nós observamos, né? Temos um conselho consultivo, um conselho propositivo, vai ser criado também um observatório para fazer alguns estudos relacionados à segurança pública em Salvador, e também criado um Fundo Municipal de Segurança Pública, que vai ter autonomia financeira para poder investir em equipamentos, investir em tecnologia visando a segurança pública. Nesse momento, a gente pode ter algumas dúvidas, porque normalmente a segurança pública ela é feita nas cidades pelas polícias estadual, do caso civil e militar. Mas também há órgãos e agentes de segurança pública nos municípios. Desde quando foi criada a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública, foi cada vez mais aproximados os municípios da segurança pública através das guardas municipais, que hoje têm um poder muito maior de polícia, inclusive com base em decisões recentes do STF, que tem dado um poder até para um policiamento ostensivo, uso de armas de fogo, etc. E também os órgãos de trânsito, como nós temos aqui em Salvador, a Transalvador. Então, de modo especial, a Guarda Municipal de Salvador e a Transalvador, os agentes de trânsito da Transalvador, eles atuam como agentes de segurança pública, de certa forma, porque atuam ali no patrulhamento viário, na segurança das vias onde passam carros, ônibus, caminhões, pedestres, e também a Guarda Municipal também consegue em muitas situações atuar como, de fato, uma polícia. E eles vão ser os principais alvos dessa lei, que vai determinar de que forma eles podem atuar nos casos, quais são suas competências, quais são os âmbitos de sua atuação. Então é muito importante ter isso em mente. Mas, claro, essa política municipal, ela deve estar em acordo também com a política estadual, para que haja uma cooperação e um trabalho que não aconteça de modo desenfreado com a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar. A ideia é que cada um faça um trabalho no seu lugar, de acordo com as suas atribuições e também, por que não, de modo cooperado, para melhorar a segurança pública naquilo que o município pode fazer e que não invada outros trabalhos de outras polícias. Então, podemos dizer que, de modo geral, essa lei ela é muito mais como um planejamento a longo prazo. Ela prevê, inclusive, um horizonte de 10 anos para que essa política seja implementada aqui em Salvador e que tenha a cada 2 anos um novo decreto supervisionando os resultados, analisando indicadores, metas, e que isso seja cada vez melhorado e que a gente possa, inclusive, periodicamente verificar se esse plano está sendo cumprido, se essa política municipal está sendo posta em prática. Isso é algo que vai ficar aí para os próximos anos, inclusive porque o Poder Executivo Municipal, ou seja, a Prefeitura, vai ter um prazo aí de mais ou menos 180 dias, dá quase 6 meses aí, para que ela regulamente essa lei, né? A lei, como acabei de explicar, ela é mais geral, ela é de longo prazo, ela prevê diretrizes gerais, ela fala sobre órgãos, sobre estrutura, mas ali o dia a dia, como essa lei vai ser colocada em prática, vai depender de um decreto da Prefeitura que tem esse prazo aí, até, digamos, o início do ano que vem, mais ou menos, para poder propor um decreto que dê elementos mais concretos de como essa política municipal vai ser colocada em prática, o que é que vai ser verificado, o que é que a Guarda Municipal vai fazer para contribuir, o que a Transalvador vai fazer para contribuir, o que é que esses órgãos não vão se colocar no meio, vão deixar para outros órgãos de polícia, principalmente dos estados ou então da União, da Polícia Federal, enfim. Essa divisão ainda tem que ficar melhor esclarecida, o que vai ser feito daqui a algum tempo ainda. Até lá, acho que é importante, tanto nós, enquanto público, sociedade civil, jornalistas, fiscalizadores dessa lei, estarmos atentos para poder ver quais vão ser as repercussões e se, de fato, ela vai ser colocada em prática e não vai ser apenas uma lei que é jogada aí na sociedade para dizer que está se fazendo algo. Nós temos que ver os resultados concretos e o que é que vai ser feito, se esse horizonte de 10 anos vai trazer benefícios à população, se a segurança pública vai melhorar e se esse ideal mesmo de ter uma ideia em cada município pensando em segurança pública de acordo com suas peculiaridades vai ser posto em prática, se vai ter alguma efetividade, porque no final das contas o nosso interesse e também o de todo mundo que participou dessa lei é que a gente tenha uma cidade mais segura e que a prefeitura também seja responsável por isso. Não apenas deixe nas mãos do Estado e da União, mas que o município, a prefeitura de Salvador, também seja um aliado ao combate à criminalidade e possa fazer os cidadãos se sentirem mais seguros. É isso que nós trazemos aqui nesse programa de hoje e nos vemos numa próxima aparição aqui na rádio.
Obrigado, doutor Gabriel Cavalcante, pela sua colaboração no programa de hoje. Retornamos na próxima terça-feira com mais Editorial Justiça. São 12h35, vamos partir agora para o que é destaque nacional no dia de hoje. O Ministério da Saúde anunciou que suspendeu a imunização contra a dengue com a vacina do Instituto Butantan. De acordo com o governo federal deu informação que a medida foi adotada após o registro de 2 mortes suspeitas relacionadas à vacina. Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas cerca de 500 mil doses até o último dia 30 de maio e nesse universo houve 42 casos de reações adversas severas, com sinais aí compatíveis com o da dengue grave. Entre esses 42 casos, 2 mortes estão sob investigação. Entre os cerca de 500 mil vacinados com a Butantan, foram registradas 3.703 notificações de eventos adversos, o que corresponde a 0,7% do total da vacinação, desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira em combate à dengue. Um patrimônio nacional para a nossa saúde, né? Um patrimônio para o nosso bem-estar. Vamos escutar agora uma fala do ministro da Saúde do Brasil, o ministro Alexandre Padilha, que detalhou um pouco sobre essa situação, sobre a motivação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação contra a dengue em todo o território nacional com a vacina Butantan.
Desde quando começou essa estratégia atual de vacinação, nós tivemos cerca de 500 mil doses aplicadas no país. 500 mil de doses aplicadas no país. Neste 500 mil de doses, foram identificados por esse sistema de vigilância 42 episódios de reações mais severas que estão temporalmente associadas ao momento que foi aplicada a vacina. Então, nós tivemos 42 reações mais severas registradas, inclusive nessas reações, algumas reações absolutamente inesperadas, porque não haviam sido observadas nos 16 estudos clínicos de fase 1 que foram realizados pela vacina nos Estados Unidos, mais um estudo de fase 2, mais um estudo de fase 3. É um sinal de alerta para o sistema de vigilância, junto com os 42 casos que significam 8 casos a cada 100 mil doses aplicadas, por mais que seja para muitas pessoas um número pequeno, é um sinal de alerta que nos recomenda a descontinuidade temporária. Essa descontinuidade ela tem um objetivo. Primeiro é a ação de precaução, que deve sempre guiar quem respeita a vida, quem respeita a ciência, ainda mais quando a gente está falando de vacinação. Nós estamos tomando essa decisão da descontinuidade temporária, mesmo com a causalidade ainda não estando definida em relação a essas situações, porque é uma postura de precaução. Isso só reforça a postura responsável do Ministério da Saúde, nosso Programa Nacional de Imunização, para dizer claramente que as vacinas são seguras no nosso país, que a gente tem um sistema de farmacovigilância que aponta com grande sensibilidade se alguma coisa inesperada acontece e que é a melhor estratégia para a gente combater doenças que matam.
Fala do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a pergunta que fica é o que acontece agora, né? Estados e municípios vão suspender a aplicação enquanto os casos de eventos graves e mortes são investigados. O governo informou ainda que vai acionar os estados para reforçar a busca por possíveis efeitos adversos. Quem já recebeu doses nos últimos 21 dias deve acompanhar, fazer um acompanhamento e estar atento a reações como febre, dor abdominal, vômitos, entre outros casos. Em nota, o Instituto Butantan afirmou que vai seguir a orientação do Ministério da Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com a suspensão de maneira preventiva para reavaliação da estratégia vacinal. Não é a necessidade de desespero, gente. O registro do número de mortes e de casos, em comparativo à quantidade de vacinas que foram aplicadas em todo o Brasil até o momento, é um número pequeno, mas justamente por conta da responsabilidade do Ministério da Saúde em lidar com a situação, foram suspensas as vacinas aí em território nacional. São 12 horas e 39 minutos, a gente traz mais um destaque nacional desta terça-feira, falando agora sobre a suspensão que o ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez de uma pesquisa de intenção de voto que apontava a queda do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. O TSE deve julgar nesta terça, deve julgar no dia de hoje, se mantém ou não a decisão individual do presidente da corte, o ministro Cássio Nunes Marques, que determinou ontem a retirada desse conteúdo e a suspensão da divulgação de pesquisa presidencial do Instituto Atlas Intel. O levantamento apontou que em maio houve uma queda de 5 pontos nas intenções de voto do pré-candidato à presidência da República do PL, o senador Flávio Bolsonaro. A divulgação ocorreu após o vazamento de um áudio de uma conversa do senador pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu pai, o pai aí do Flávio Bolsonaro. Decisão do TSE determinou aí que a empresa Atlas Intel retirasse de seus canais oficiais a pesquisa e não promovesse nova divulgação, nem funcionamento ou republicação até uma nova análise do caso feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, a Atlas Intel informou que respeita a decisão do ministro Nunes Marques e que está fornecendo informações sobre a metodologia da pesquisa. Está, então, a nota da Transimpel. Além do ministro Nunes Marques, voltaram aí os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Vilas Boas Cueva, Floriano Azevedo e também a ministra Estela Aranha. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito de participar de casos ligados ao Banco Master no Supremo Tribunal Federal, mas a indicação é de que deve participar da análise dessa ação no Tribunal Superior Eleitoral. Internamente, ministros já apontam ressalvas ao entendimento da suspensão do presidente da corte, o ministro Nunes Marques, já que a pesquisa foi divulgada em maio. Portanto, não haveria urgência nesse momento para a suspensão dessa pesquisa por uma medida individual. A decisão do ministro Cássio Nunes Marques analisou a representação do Partido Liberal PL, o partido do pré-candidato Flávio Bolsonaro. O partido alegou que o TSE... alegou ao TSE que o questionário do Instituto Alto Lazintel teria sido estruturado para induzir respostas negativas sobre o senador Flávio Bolsonaro, criando uma narrativa acusatória. Então está aí a decisão do TSE. O julgamento dessa suspensão ocorre nesta terça-feira na corte, na maior instância eleitoral do nosso país, e nós vamos acompanhando esse desdobramento no programa 12 em Pauta. São 12 horas e 42 minutos, falamos agora sobre educação. A plataforma MEC Livros alcançou a marca de 468 mil obras literárias acessadas gratuitamente desde o lançamento da ferramenta em abril deste ano, o que resulta em uma média de 3 mil livros por dia. Olha isso, gente. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 107 mil livros foram vistos integralmente, com pelo menos 90% do conteúdo lido. Somado aí todo o tempo de leitura de todos os usuários na plataforma, foram registrados 269 mil horas de leitura, o equivalente aí a cerca de 30 anos de uma leitura ininterrupta. Então está aí essa iniciativa do governo de emprestar livros à população através da plataforma MEC Livros, que está gerando um impacto na leitura brasileira muito grande. Parabéns ao Ministério da Educação por essa ação. Agora vamos chamar o giro internacional de hoje, mas antes, detalhar a situação eleitoral no Peru. A apuração do segundo turno das eleições presidenciais no Peru segue indefinida nos primeiros momentos, né, na manhã desta terça-feira, mesmo após a contagem de mais de 95,6% das urnas. Os candidatos Roberto Sanches, representante da esquerda, e Keiko Fujimori, da direita, mantinham uma disputa acerrada, com a diferença mínima, mas mínima mesmo aí, entre os votos. De acordo com a atualização mais recente do Peru, divulgada aí na madrugada desta terça-feira, o candidato Roberto Sanches aparecia com 50,74% dos votos válidos, enquanto Keiko Fujimori somava 49,9% dos votos válidos. A margem reduzida aí tem dificultado a situação eleitoral no Peru, o chancelamento de um candidato, de uma candidatura vitoriosa. E agora a gente chama o Giro Internacional desta terça-feira com informações de todo mundo no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 9 de junho de 2026. Essas são as principais notícias desta terça-feira. O exército israelense convocou hoje os moradores da cidade de Tiro e arredores, no sul do Líbano, a deixarem suas casas em previsão de novos ataques contra o grupo Hezbollah na região. O anúncio foi feito apesar de Israel e Irã terem concordado ontem suspender os ataques mútuos dos últimos dias após pedidos do presidente americano Donald Trump. Segundo ele, a diplomacia americana está realizando os últimos esforços em prol de um acordo de paz que deve ser concluído em até 3 dias. Trump ainda afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi advertido que poderia ficar isolado caso relançasse a guerra contra o Irã. Nessa manhã, o principal aeroporto internacional de Teherã anunciou um retorno à normalidade em suas condições de operação, um dia após a reabertura do espaço aéreo do país, que havia sido parcialmente fechado entre domingo e ontem, devido aos bombardeios israelenses. A 2 dias da abertura da Copa do Mundo de Futebol, cresce o temor de que as tensões geopolíticas monopolizem o evento. Nessa manhã, a Federação Iraniana de Futebol acusou os Estados Unidos de terem retirado sua cota de ingressos para o Mundial denunciando um obstáculo à presença de torcedores iranianos. O texto cita um regulamento da FIFA que prevê a atribuição de 8% das entradas de cada partida às federações dos países participantes. Na véspera, a FIFA confirmou que o premiado árbitro somali Omar Abdulkadir Artan não poderá participar da Copa após ter sua entrada negada nos Estados Unidos. O Papa Leão XIV cumpre nesta terça seu último compromisso em Madrid, onde se reúne com milhares de voluntários que ajudaram na organização da visita à capital espanhola. Em seguida, ele embarca para Barcelona, onde fará uma homilia na Catedral de Santa Cruz e Santa Eulália. À noite acontece a segunda vigília de oração da viagem no Estádio Olímpico, onde o Papa também fará um discurso aos fiéis. O ponto alto da visita acontece amanhã, com a ida à Basílica da Sagrada Família, onde o pontífice preside uma missa solene e inaugura a torre central do templo, marcando o centenário da morte do arquiteto Antônio Gaudí. Na Ucrânia, ao menos 5 pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas nesta terça em ataques russos contra as regiões de Kharkiv e Zaporígia, no nordeste e sul do país. A Rússia lançou um total de 166 drones e 2 mísseis durante a noite. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas 47 minutos em Salvador, instantes do nosso giro esportivo com Matheus Santos, atualizando o cenário esportivo para a gente nesse pré-copa aí, né? Mas agora trazemos duas notas importantíssimas a nível do município, nossas informações de Salvador. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, apontou irregularidades na restauração do Palácio da Sé, esse imóvel histórico da nossa arquidiocese que abrigará a futura sede da Prefeitura de Salvador. O órgão também identificou problemas estruturais em uma peça histórica localizada no edifício. Informação publicada pelo Jornal à Tarde, segundo a nota técnica do IFAM, encaminhada à Prefeitura, intervenções em pinturas históricas foram realizadas e sem apresentação de toda a documentação exigida e sem a autorização necessária para o acompanhamento dos serviços. As observações tiveram origem em uma vistoria realizada no último mês de janeiro, quando o IFAM solicitou autorização, ou melhor, atualização do diagnóstico das obras, solicitou detalhamento do projeto de restauração, metodologia de execução, cronograma e comunicação prévia no início de trabalhos. De acordo com o Instituto, as exigências não foram atendidas integralmente pela Prefeitura de Salvador. Em nova inspeção realizada no último mês de maio, os técnicos constataram que as pinturas já haviam sido restauradas antes da conclusão das etapas de análise e autorização previstas para bens protegidos pelo Patrimônio Histórico Nacional. O IFAM avaliou que falta de informação solicitada compromete a análise técnica dos procedimentos adotados pela Prefeitura de Salvador. Esse drama que a gente vem acompanhando ainda, a mudança da sede da Prefeitura, ali da Praça Tomé de Souza para a Praça da Sé, para o Palácio da Sé, que está contando aí com algumas observações importantes do IFAM, já que o patrimônio é um patrimônio aí nacional tombado. Falando agora de Copa, antes de chamar o Matheus Santos da nossa cidade, Salvador terá uma programação especial aí para acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo no próximo sábado, dia 13 de junho. A Prefeitura anunciou a instalação de espaços com transmissões em telões e também apresentações musicais gratuitas em diferentes regiões da cidade. Os pontos de encontro serão montados aí nos bairros de Paripe, Cajazeiras, Itapuã e Ribeira, permitindo que moradores e visitantes acompanhem a partida da seleção brasileira em clima de festa. Então está aí uma programação em Paripe, jogo do Brasil no próximo sábado na Praça João Martins, com show de Felipe Peixinho, Sabor de Mulher e Gigantes do Brasil. No bairro de Cajazeiras, a festa será na Praça da Pronaica, com show de Timbalada, olha que bacana, e Leozinho Imperador. Em Itapuã será na Prefeitura Bairro, ali da Avenida Dorival Caymmi, com shows do Iago Gilberto e Forró do Tico. E no bairro da Ribeira, no fim de linha da Ribeira, o jogo da seleção vai ter trilha sonora do Daniel Vieira e Neide Resenha. O objetivo aí da Prefeitura de Salvador é movimentar o aspecto cultural da nossa cidade. Nesse período de Copa do Mundo, as atividades promovidas pela Prefeitura nos bairros vão começar às 5 da tarde e contarão aí com shows antes e depois da transmissão dos jogos. É aquela energia, aquela atmosfera bacana que a Copa cria na nossa comunidade, não só aqui em Salvador, em todo o Brasil, né? Amigos, familiares, comunidades dos bairros, todo mundo se reunindo para ver o jogo da seleção brasileira, para ver o Brasil brilhar aí mais uma vez em uma Copa do Mundo. Será que o Brasil ganha o Hexa? Será que não ganha? Essa é a grande dúvida que fica aí na cabeça do torcedor, mas torcemos que a nossa seleção brasileira, agora sobre o comando técnico Carlo Ancelotti, brilhe na Copa, levando o Hexa ou não. A gente quer que o Brasil brilhe e orgulhe demais o nosso país, né? A seleção brasileira brilhe. Mas eu acho que volta, viu? Eu acho que volta com o Hexa. A gente tem que ter essa expectativa, a gente tem que ter aí, torcer para que o Brasil volte com o Hexa para a gente. Discussão grande também em relação ao Neymar, a contusão do Neymar, vai jogar, não vai jogar? A comissão técnica diz que sim, mas talvez não nos primeiros jogos, mas na continuidade dos jogos na Copa. É muita expectativa para o começo da Copa do Mundo. Nosso Brasil joga aí no próximo dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, vai ter jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo a partir das 7 horas da noite. Vamos chamar as dicas de emprego, ou melhor, vamos chamar o Matheus, ele entrou, está no nosso giro esportivo com o Matheus Santos ao vivo no nosso 12 em Pauta. Matheus, eu estava comentando um pouco aqui com a nossa audiência sobre a expectativa do jogo do Brasil no próximo sábado. Matheus, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, João, boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão acompanhando a gente aqui. A expectativa sobe a cada dia, né? O dia a cada vez vai chegando mais próximo, o torcedor fica nessa ansiedade para saber nessa estreia do Brasil nesse torneio, né? E a gente também fica nessa expectativa muito boa, né? Eu também mesmo sou uma das pessoas mais ansiosas aí para acompanhar essa seleção brasileira nessa estreia. Mas até lá, né, a gente segurar um pouco a emoção, ver como é que vai acontecer esses dias, né? Um pouco aqui a gente vai se formando como é que vai saber essa seleção brasileira, né? Como é que vai jogar, como é que vai ser relacionado a alguns jogadores, até lá algumas coisas, né? Mas já vou até adiantar, João, sobre algumas coisas. Primeiro, Neymar, bem difícil que Neymar comece já essa Copa do Mundo neste dia 13. Então é bem difícil que a estrela da seleção brasileira jogue nesta estreia deste torneio. A expectativa é que Neymar jogue no segundo jogo. Neymar teve uma evolução na lesão na panturrilha, bom, graças a Deus, mas Neymar ainda não está apto para treinar com a bola. Neymar segue trabalhando treinamentos físicos, treinamento de academia, fisioterapia, para manter o ritmo e chegar, se Deus permitir, com a lesão, chegar bem apto para este torneio. Então, a gente pode ter uma expectativa boa aí da estreia da seleção já no segundo jogo. Até lá, o Brasil segue tudo bem, o Brasil segue treinando normalmente, sem até o momento, né, sem algumas lesões, né, tivemos uma perda aí do Wesley, mas até o momento sem nenhuma lesão, sem nenhum problema, né, e a gente torce, né, para que a nossa estrela seja apto para essa estreia da Copa do Mundo, desse torneio internacional. Então, a gente fica aí na expectativa muito boa, né, para esse grande torneio aí da seleção brasileira para vencer esse jogo. Falar um pouco do Bahia e do Vitória. As negociações com o Gabriel Xavier avançaram, né, com o futebol chinês, o zagueiro do Bahia, e a tendência é que o Bahia possa perder esse grande zagueiro que vinha fazendo uma boa temporada. Gabriel Xavier aqui e recebeu sondagens do futebol chinês, que também pertence ao Grupo City. Então Bahia vai trabalhar para ter um zagueiro para substituir o Gabriel Xavier. Então é uma perda aí que o Bahia deve ter, né? A gente vai, em breve, deve saber os valores também da suposta venda do Gabriel Xavier para o futebol chinês. Sobre o Vitória vai trabalhar no mercado para trazer alguns jogadores, né? A gente, durante as finais da Copa do Nordeste, o Vitória até deu uns detalhes para trazer alguns jogadores. Entre eles, o Dieguinho, né, um jogador do Ceará, e o Mandaca. Vitória que já está trabalhando de trazer esses jogadores. Na primeira janela, infelizmente, não deu certo. Mas nessa segunda, o Vitória está trabalhando para trazer estes jogadores. E sobre o Brasil, tudo normal, né? Amanhã a gente traz mais informações sobre esse torneio, mais de Bahia e Vitória, porque até o momento as reapresentações das duas equipes só lá para o meado deste mês, né? O Vitória já marcou para o dia 22, a sua representação para esse jogo. Bahia também, ou perdão, Vitória dia 26, né? O Bahia que é dia 22. Até lá, as equipes seguem de férias, se preparando para esse grande torneio das seleções brasileiras e do Brasil. A gente vai aguardar mais cedo nos próximos dias, João.
Obrigado, Matheus. Atualização importante, tá bom? Estamos todos vibrando para que o Brasil comece bem a Copa do Mundo. Amanhã a gente volta com mais Giro Esportivo, Matheus.
Um abraço, meu querido.
Bom, gente, 12h56, para finalizar o nosso programa de hoje, dicas de emprego em Salvador e região metropolitana nessa terça-feira, 9 de junho.
Dicas de emprego.
Capital Baiana registrando nesta terça-feira pelo Cine Bahia a oportunidade de emprego, duas vagas para ajudante de lavanderia, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.662, mais benefícios. Ainda em Salvador, duas vagas para fiel de depósito, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 1.700, mais benefícios. Também em Salvador, duas vagas para mestre de cravação de estaca, que requer ensino médio